Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Olá, guaibeiros. Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo da Guaíba, deste fim de semana, 18-19 de janeiro de 2025. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre. Comece 2025 com tranquilidade. O certificado digital Sindi Lojas garante segurança e praticidade. Associe-se e aproveite o desconto exclusivo para associados. No programa de hoje, vamos falar sobre as idas e vindas do acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel. Vamos saber quem dá sustentação para Nicolás Maduro dentro e fora da Venezuela. Vamos abordar as manifestações de Donald Trump antes de assumir o poder e as expectativas que pairam sobre a sua nova administração. Anunciado na quarta-feira, o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, logo multiplicaram-se as indagações sobre os passos seguintes na região. E logo vieram também as contestações, pois o acordo que era para ser referendado do dia imediato pelo gabinete israelense não o foi, sob a acusação de que o Hamas não estava cumprindo a sua parte. Afinal de contas, se fala em parar os combates, sem definição de tempo. Não se menciona ainda a palavra paz, ou seja, um acordo permanente de paz fora da perspectiva. Esta pausa nos combates, segundo os acertos preliminares, se daria por 42 dias, o que indicaria que após esse período, os combates poderiam ser retomados. Porém, há uma ressalva importante, que é uma retomada de negociações após o 16º dia de vigência do acordo, para que sejam dados outros passos em direção à ambicionada e tão difícil paz. O que mostra a fragilidade do atual acordo é o fato de que serão libertados apenas 33 reféns dos 94 que se diz estarem nas mãos do Hamas. Não se sabe quantos daqueles a serem libertados estão vivos. E a ânsia da população de Israel é pela libertação de todos os reféns. Enquanto isso não ocorrer, não se poderá falar em paz. E um detalhe significativo é que, embora esta libertação limitada de reféns, um terço deles, o Hamas já conseguiu na contrapartida a liberação de centenas e quem sabe até 1000 palestinos que estão presos em Israel. Além, evidentemente, de conseguir se livrar, pelo menos momentaneamente, dos bombardeios de Israel. Claro, depois que o acordo for ratificado, porque, mesmo após o seu anúncio, os bombardeios continuaram sobre Gaza. E somente na quinta-feira, 81 pessoas morreram por lá. Isso significa que ainda são necessários muitos passos para se chegar a um término oficial desta guerra. Para se chegar a este primeiro passo no que toca ao fim dos combates, houve a mobilização de múltiplos atores, alguns dos quais já vinham trabalhando há muito tempo no tema, como Catar, Egito, Turquia e Estados Unidos. E é curioso o papel dos norte-americanos porque o país está num período de transição, com o governo saindo e outro chegando. Pois diante disso, conseguiram fazer com que ambos os governos estivessem representados nas conversações. Isto é muito importante porque o governo Biden traçou um plano para o futuro de Gaza, o qual só poderá evoluir se a administração Trump resolver ou assumir. E a grande dúvida que logo se estabelece é que o plano prevê, em sua última etapa, a constituição do Estado da Palestina, algo que Trump nunca mostrou muita simpatia. Pelo contrário, Ele sempre esteve ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que quer avançar sobre os territórios destinados ao Estado dos Palestinos. O plano de Biden prevê dar força para a autoridade palestina, que controla a Cisjordânia e que aceita a existência de Israel, mediante a concretização de dois estados. Para garantir a paz, seria estabelecida uma força internacional na fronteira entre Palestina e Israel. O primeiro problema que se estabelece neste plano é que até que ponto a autoridade palestina conseguiria controlar o grupo radical Hamas. Sabe-se que a posição dos dois grupos é muito distinta, pois o Hamas teria que mudar sua filosofia de não aceitar a existência de Israel e ainda se subjugar a ser administrado pela autoridade palestina. Já Israel teria que abrir mão da política de expansão do seu atual governo, que pretende com o tempo anexar Gaza e Cisjordânia, como se não existisse ali uma população palestina, cujo sonho é deixar de ser subjugada por Israel. De qualquer maneira, o objetivo do atual secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, é entregar este plano à administração Trump para ser levado adiante. Um ponto que favoreceu o atual acordo que pode permitir um avanço no caminho da paz é o enfraquecimento do Irã. O regime dos ayatolás, que usa o terrorismo como política de Estado, viu seus aliados Hamas e Hezbollah serem massacrados pelas forças de Israel. E mais, viu o seu grande aliado da região, o sírio Bashar al-Assad, ser detonado do poder. O enfraquecimento do Irã é de grande interesse para os países árabes e o tem como seu grande inimigo. Ainda mais depois da recente revelação da Agência Internacional de Energia Atômica de que o Irã já possui urânio enriquecido capaz de produzir 4 bombas atômicas. Aliás, um fator de crítica de Trump a Biden por ele ter se oposto à intenção de Israel de bombardear as instalações nucleares do Irã. Assim é que nesta semana tivemos um pequeno passo no processo de busca da paz, somente com o anúncio do cessar-fogo, que ainda ficou muito débil na sua aplicação. Muitos outros passos ainda precisam ser dados. Porém, é fundamental salientar que, enquanto não for dado o passo final de concretização do Estado palestino, não se alcançará a paz na região. A seguir, quem dá suporte para Nicolás Maduro dentro da Venezuela?